Muita coisa que antes você fazia totalmente no feeling, tá? Hoje você já tem números com muito mais precisão.
Porque o feeling era uma coisa muito perigosa. A gente está carregando experiências anteriores e colocando numa decisão, e a gente nem sabe medir por que aquelas experiências foram colocadas ali. Observar a informação e ser orientado pelos dados, mais a gente consegue melhorar a performance do negócio.
Se você não se tornar uma empresa inteligente, você não será uma empresa em breve.
O painel de controle mostra as preferências dos clientes e revela insights preciosos. E o resultado? Vendas mais certas. Na tela, você vê todo o desempenho da equipe e planeja como melhorar a performance. E lá no chão de fábrica, um alerta no tablet indica: tem desperdício de matéria-prima. Filminho de ficção científica? Não, negócios. Por trás de tudo isso está a inteligência de dados, que chega a um novo patamar nas empresas. Este é o Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios, e a gente quer saber quais são as tendências para esse campo dos negócios, quais são as oportunidades de crescimento para os diferentes segmentos da economia ao aplicarem a inteligência de dados. Eu sou Roberta Prescott e para este bate-papo converso com o consultor Ricardo Capra, um especialista neste assunto.
Olá, gente. Tudo bem? É um prazer estar com vocês.
E também está comigo Fabiane Nardon, Chief Technology Officer da Atheio Digital.
Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês falando sobre inteligência de dados.
Vem com a gente conhecer o maravilhoso mundo dos dados. Tem entrevista, pense rápido, papo para pequenas e médias e super dicas para entrar de vez nesta tendência. Bom, vou começar perguntando para os dois, Capra e Fabiane, para colocar todo mundo na mesma página. Eu queria entender, saber como vocês definem a inteligência de dados. Qual é a diferença, se tem alguma, para, por exemplo, inteligência artificial, Big Data Analytics ou outra tendência de análise?
Inteligência de dados nada mais é do que você utilizar dados, né, para tomar suas decisões, né? Inteligência de dados que faz uma empresa se tornar data-driven, como está muito na moda agora, né? Uma empresa que toma decisões orientadas a dados. Dentro de inteligência de dados, tem várias técnicas e várias tecnologias que você pode usar para atingir esse objetivo de conseguir realmente tomar decisões e ter uma inteligência baseada em dados. Uma dessas tecnologias é a inteligência artificial, ciência de dados, análise de dados, big data, tudo isso faz parte desse grande tema chamado inteligência de dados. Então, mas o conceito é simples, é como você toma decisões, né, como você usa a inteligência baseada em dados. A parte complicada é realmente como você faz isso de uma forma eficiente, que realmente você traga inteligência e não só ruídos, que não te permite tomar decisões inteligentes.
Legal, Fabiane. E até é bacana esse ponto, porque a gente, no Instituto, pesquisa exatamente como que o processo de transformação dos dados vira inteligência, que é a pergunta da Roberta aqui na nossa conversa, né? E a gente já costuma demonstrar isso naquele gráfico de evolução que fala do relatório que as empresas usavam e imprimiam no dia a dia delas, as análises que elas começaram a fazer em grupos. E aí, como a Roberta até colocou na nossa introdução, os monitoramentos em dashboards em tempo real começaram a aparecer dentro da organização. E aí logo se quer dar um pulo para algoritmos e inteligência artificial, mas a base de conhecimento não está estruturada suficientemente para ser inteligente. Então eu vou aproveitar justamente esse teu link para comentar que a inteligência de dados é uma coisa diferente da inteligência artificial, porque a inteligência analítica é a tua capacidade de analisar os dados de uma forma eficiente para apoiar o processo de tomada de decisão. Independente se tu tem base de conhecimento para transformar a inteligência artificial ou não. Então, acho que é bacana a gente separar esses dois mundos, porque a inteligência de dados está há muitos anos no mercado. Ela não é uma coisa nova, ela não é uma coisa que surgiu agora. É claro que agora a gente tem mais pessoas trabalhando com isso, mais recursos, mais empresas de tecnologia fornecendo serviços melhores para poder analisar dados mais rápido, de forma mais eficiente, né? Então, acho que a gente está vivendo exatamente esse momento de ebulição agora. Todo mundo está virando analista de dados, né? Então, e é positivo, obviamente.
Capra, você falou que não é novo, né? E não é mesmo. A gente já fala de inteligência de dados há algum tempo. Que fase que nós estamos hoje? É possível dizer que em qual estágio de maturidade que as empresas estão hoje? As soluções entregam uma análise mais eficaz? E o que você destaca de atualizações recentes?
Com relação ao uso de tecnologias e produtos de dados, a gente está na fase que a gente chama de dashboards, né? É, vou nomear assim como uma fase, obviamente ele é um produto também, mas a gente está numa fase onde os dashboards estão ganhando, sendo democratizados pelas empresas. Pelas empresas, não é só o espaço físico, porque um dashboard pode estar no smartphone, enquanto a gente está na rua, a gente pode acessar um dashboard. Então, acho que... E é essa fase que a gente está vivendo no Brasil, tá? É, eu vejo que no mercado... dos Estados Unidos, por exemplo, que é onde a gente tem nossa base principal, a inteligência artificial já está mais próxima, então já está mais o nível de inteligência artificial mais avançado, enquanto aqui a gente ainda está passando pela fase de dashboards. E é claro que tem empresas, de tanto fornecedores de mercado, quanto empresas que já utilizam a inteligência artificial aqui, mas de uma forma mais pontual. Então, eu até colocaria, e a gente até mediu isso, tá? Que é a maturidade analítica brasileira está numa fase de transição entre a curiosidade e a utilização disso como rotina no dia a dia. Então, a gente está passando uma fase de, ah, que legal esses dashboards, que bonitos, para isso virar uma rotina de dia a dia de trabalho. Então, é isso que a gente está vendo, e inclusive mediu no Brasil, né, para ver o momento que a gente estava vivendo. E é um pouco disso, a gente está naquela fase de... A gente está muito surpreso com a possibilidade dos dashboards espalhados por tudo. Em tudo que é lugar, no nosso relógio, nos nossos smartphones, a gente pode ver um dashboard de qualquer coisa, né? Da nossa saúde ou de negócios.
Exatamente, né? O ponto é como tomar as decisões cada vez mais baseada em dados. E aí, dentro disso, Fabiane, como a inteligência de dados contribui para melhorar o desempenho dos negócios? Os números dos cases de vocês trazem uma boa medida, né? 50% mais cliques em campanhas, 3 vezes mais engajamento. Conta um pouquinho dessa matemática.
Até eu atuo na área de marketing, publicidade digital, né? Que é a nossa área mais forte. A gente até tem projetos em outras áreas, mas essa é a nossa área mais forte. E nessa área, para quem não conhece publicidade digital, não sabe como funciona... cada vez que você vê um banner, obviamente todo mundo sabe que cada um recebe o banner que a empresa lá atrás decidiu que tem mais chance de você clicar, né? Não, acho que todo mundo a essa altura já sabe que não é como era antigamente, que todo mundo vê o mesmo banner, né? Quando você recebe um banner num site, você abre e tem uma publicidade lá, aquela publicidade está sendo mostrada para você porque existe um algoritmo por trás que decidiu que aquela é a publicidade que você quer ver. Na área de publicidade digital, ela é excelente para trabalhar com ciência de dados e inteligência de dados por uma série de características. Uma é que existem muitos dados disponíveis e esses dados são facilmente coletáveis. Tá? Outra que é um lugar onde você consegue ver rapidamente o resultado do seu algoritmo, porque se teve mais cliques, você acertou mais lá o seu algoritmo. Em outras áreas não é tão fácil, assim. Imagina na área de saúde, às vezes você demora anos para decidir se um algoritmo de um software que você fez realmente está melhorando o tratamento de um paciente, por exemplo. Então, na área de publicidade digital, você tem um retorno muito rápido. O que acontece? Uma empresa, quando ela vai fazer uma campanha, cada vez que alguém, que você mostra a campanha para alguém que não está interessado por aquela campanha, você perde dinheiro, porque você perdeu de mostrar aquela publicidade para alguém que não está interessado e a pessoa não clicou e não comprou o seu produto. Então, o grande objetivo é conseguir mostrar a publicidade que realmente a pessoa está interessada para que ela realmente clique e compre aquele produto. O problema é como é que você faz isso, né? Então, existe uma grande inteligência por trás que consegue determinar qual a chance daquela pessoa ter interesse naquela publicidade. Como que a gente faz isso? Dando um exemplo simples, uma das técnicas que a gente usa. Imagina que você tem um site, um e-commerce que você vende um determinado produto. E você sabe quem são as pessoas que compraram aquele produto, talvez, ou que pelo menos visitaram a página daquele produto mostrando interesse. Mas às vezes essas pessoas são poucas, são 1.000 pessoas. Então não adianta você fazer uma campanha só para essas pessoas, para 1.000 pessoas, que na internet isso é muito pouco. Mas a gente tem, por exemplo, um algoritmo que a gente chama de algoritmo de lookalike, que você pega essas 1.000 pessoas e encontra outras milhões de pessoas que têm um perfil parecido com essas 1.000 pessoas que se interessaram no produto. E aí você manda a campanha para esses milhões de pessoas que são parecidas e você consegue aumentar a probabilidade de você acertar que aquela pessoa realmente está interessada no produto.
Exatamente. E olhando um pouquinho mais para o back-office, as empresas elas precisam, além de uma alta capacidade de processamento, saber interpretar os dados e traduzi-los de uma forma a conseguir tomar as melhores decisões com base neles e aí, como consequência, alcançar resultado financeiro. Capra, como atingir esse objetivo?
Pergunta de $1 milhão aí, Roberta. Na verdade, é uma evolução, né? A gente fala bastante da cultura analítica, porque se não houver o envolvimento dos tomadores de decisão e uma mudança na forma de pensar sobre o jeito que eles olham para as decisões do dia a dia, tu não muda os resultados. O que eu quero dizer com isso? Vou obviamente tangibilizar um pouco isso, tá? Quando a gente olha para uma evolução de como que a inteligência de dados impacta nos resultados do negócio, tá? É como se a gente olhasse os degraus, tu evoluindo, né, numa jornada, e a gente vê claramente que enquanto tu está trabalhando na qualidade dos dados, na infraestrutura, na tecnologia, formando um time de dados e até entregando muitos relatórios, dashboards, o que tu está fazendo, e até para o de inteligência artificial, o que tu está fazendo é otimizando a produtividade da companhia. Então, tu consegue, a partir disso, ter um esforço menor na execução das atividades diárias dos tomadores de decisão na ponta. A pessoa de negócio, a pessoa de vendas lá na ponta, ela não precisa mais ficar preparando relatório, ficar esperando, porque isso chega automatizado para ele. Então, tu reduz o esforço da produção do relatório, então tu melhora a produtividade. Mas para melhorar a performance no negócio, tu precisa que esta pessoa entenda que aquela informação vai mudar a forma como ela vai mudar, ela vai medir o negócio diferente, ela vai observar o negócio de forma diferente, ela vai ser uma pessoa mais orientada por dados, que é o conceito de data driven. Né? Quanto mais as pessoas de negócio entram nesse mundo e se tornam analistas de dados, e aqui eu não estou falando que é o modelo matemático ou a programação, é observar a informação e ser orientado para esses dados, mais a gente consegue melhorar a performance do negócio. E só vai mexer em inovação, que é uma unidade de medida mais difícil em qualquer negócio, quando a gente conseguir ir para o lado de uma organização completa, mais analítica, e uma cultura analítica espalhada. Então, na tua pergunta, eu destacaria principalmente a educação das pessoas de negócio de uma forma geral, de qualquer pessoa, de qualquer negócio, para um olhar de dados mais apurado, para ser mais, ter um desenvolvimento analítico maior, para poder ser orientado por dados e isto usar como um trampolim para suas decisões. A orientação por dados, o processo de ser data-driven, ele não substitui a criatividade. Tá? Até a Fabiane trouxe isso ali no ponto dela. Não, tu vai entregar uma mensagem. Tá, mas tem um criativo por trás, que é uma pessoa que faz com que aquilo aconteça com um potencial maior de alcance. Tá? O que o pensamento analítico e data-driven faz, ele anula aquilo que a gente conhece como feeling. Porque o feeling era uma coisa muito perigosa. A gente está carregando experiências anteriores e colocando numa decisão e a gente nem sabe medir por que aquelas experiências foram colocadas ali. Então, o potencial dos dados é para ele apoiar a criatividade e a tomada de decisão de uma forma geral. E sim, confrontar o feeling, a intuição, que às vezes ela vai estar indo muito num caminho de uma experiência individual e não de um melhor para o negócio.
Mas aí você está falando de mudar, inclusive, o perfil dos profissionais, buscando mais, por exemplo, cientista de dados, engenheiros de dados, ou não? A mentalidade da companhia, como ela chega a ser uma coisa processual, vamos dizer assim.
Isso mesmo, Roberta. É um ótimo ponto teu, tá? Porque não é... A gente até fala, tá, desse processo de que a gente está acabando com os intermediários na análise de dados. Não é a gente, tá? O mercado está acabando com isso por causa da automação da informação. Então, todos dentro da organização vão precisar ter esse desenvolvimento, esse pensamento analítico mais apurado. Não é qualquer pessoa de negócio vai precisar carregar isso no DNA dela.
E uma consequência disso também é a produtividade, né? A inteligência de dados tem um impacto na produtividade das empresas. Fabiane, essa tecnologia está se instalando e transformando diversas áreas, como vendas, RH, marketing. O que, que você tem visto desse impacto e como está ligada, né, a inteligência de dados com a produtividade?
Na área de marketing que você citou, simplesmente não se vive mais sem dados, né? Toda entrega de publicidade digital ela é feita baseada em dados. Citar agora, isso já começou há um tempo, mas agora está ficando mais forte, de fazer uma análise também offline, quer dizer, das lojas físicas também. Então, se procura entender o perfil da pessoa por completo, né, do cliente, tanto como ele se comporta no meio digital, quanto como essa mesma pessoa se comporta na loja física, e conseguir juntar esses dados. Então, na área de marketing, as decisões são muito tomadas baseadas em dados. Isso tem aumentado e praticamente impossível viver sem isso, principalmente no meio digital, tá? No meio físico ainda algumas análises são feitas não tão, com dados não tão elaborados assim. Mas existem várias outras áreas que estão sendo muito afetados, inclusive com lançamento de produtos, com decisão de que acessórios colocar no novo produto. Tem todas essas decisões, e até como complementando o que o Capra falou, que a gente não está tirando a criatividade das pessoas, que é verdade, mas o que acontece, por exemplo, você vai fazer uma publicidade, você depende muito da criatividade daquela publicidade, dela ser atrativa. Se ela não for, se for uma publicidade ruim, por melhor que seja o seu algoritmo, o resultado não vai ser tão bom. Mas o interessante é que você tem dados para medir isso depois também. Então você pode, por exemplo, que é muito comum, você testar duas publicidades diferentes, uma usando uma linha criativa e outra uma outra linha criativa, e depois você comparar, mandando isso para o mesmo público, para um público parecido, qual delas que teve o maior número de engajamento, né, de cliques. Então, tudo isso você vai também aprendendo e vai melhorando a sua produtividade. Então, muita coisa que antes você fazia totalmente no feeling, né, e testava, até que uma hora dava sorte de acertar, hoje você já tem números para isso acertar muito mais fácil, né? Com muito mais precisão. Isso tem afetado não só a área de marketing, como a área de indústria, praticamente todas as áreas aí. A área de saúde tem aumentado muito a utilização de dados. Já era uma área que usava bastante, mas tinha uma dificuldade de conseguir capturar esses dados. Agora isso também, com as novas tecnologias, isso se tornou mais fácil. Então, muitas das decisões e análises que são feitas, tanto de tratamentos, de protocolos, têm sido feito baseado em dados. E isso, com certeza, aumenta a produtividade de todo mundo, né? Muita coisa que antes você fazia por meio de experimentação, agora você tem dados para decidir se aquela técnica ou aquela abordagem que você está adotando está tendo o resultado que você espera.
Exatamente, né? Aí a gente volta naquele ponto de que, à medida que a adoção de inteligência artificial evolui nas empresas, ela permite insights mais precisos. Capra, você consegue dar um panorama de como isso tem mudado a rotina de empresas de diversos setores, né? De uma indústria a uma grande rede de varejo, uma empresa de agronegócio, um banco?
Eu acho que a questão dos insights até é bacana esse ponto, porque a área de inteligência de informação, de dados, de uma forma geral, ela virou isso, uma vou tentar figurar aqui, né, uma caixinha de insights. Porque o que acontece? Tu tem lá muitas possibilidades, hipóteses para serem testadas e descobertas que tu pode fazer olhando para esses dados. E como a Fabiana acabou de comentar, quando a gente faz uma descoberta, tem um insight, a gente pode testar, experimentar ele com os dados, às vezes com poucos dados, para aprender sobre aquilo e aí melhorar a decisão. Isso acontece hoje dentro de indústria de todos os tipos, tá? A gente já ajudou a construir laboratórios desde aonde eu vou abrir minha próxima loja física de varejo, tá? Então, para companhias, por exemplo, de calçados, tá? Onde é que eu vou abrir minha loja? Em qual cidade, em qual bairro, a partir de dados de coleta de dados, desde redes sociais, com cruzamento de informações de mercado. Tu pode apontar matematicamente quais são os pontos físicos que têm uma maior probabilidade de conversão do produto X, Y ou Z, dependendo de como eles forem colocados lá. E o mais legal é isso: tu cria uma hipótese, olha. Então, vou colocar essa loja em Campinas. Tá bom. Vamos simular, então. Então, você tem como simular isso, às vezes com um ponto de venda pequeno, teste. E aí, olha, validada a hipótese, abre a loja nesse local físico. Tá? Então, é um exemplo de escolher o local da loja física a partir de dados. E além disso, tá, a gente poderia ir para outros mercados, tá, como uma área de vendas, e esse é um outro caso real de uma empresa de comunicação grande brasileira, que ela observa três momentos do processo de venda dos executivos. A gente chama, inclusive, essa sala de sala DeLorean. Ela olha para passado, presente e futuro. DeLorean é de volta para o futuro lá, fazendo analogia com para quem para os nerds aí, né? Como assim? São duas telas que ficam observando historicamente o que aconteceu dentro do processo de vendas daqueles executivos. Duas telas que ficam observando, elas ficam lado a lado, o que ficam observando o que está acontecendo nesse exato momento. Quem o executivo está visitando? Baseado nessas quatro telas, existem duas telas adicionais que são as telas de futuro. Elas fazem uma projeção matemática baseada em modelo de regressão, dizendo o que que vai acontecer baseado nessa visita que ele está fazendo hoje. Vai vender ou não vai vender? Vai converter ou não vai converter? Isso pode ser de qualquer produto, eu estou pegando aqui um exemplo de produto de comunicação, né? Mas se aplica a qualquer produto. Então hoje a gente consegue estimar um processo de conversão baseado nisso, e seja de uma entrega de mensagem ou de uma venda, né?
E Fabiane, já é possível classificar e analisar em tempo real milhões de perfis de clientes? E como adaptar a empresa para tomada de decisão ágil, auxiliada por algoritmos inteligentes?
Roberta, é possível sim. Felizmente, né, para nós que somos de idade e tecnologia, é um excelente momento para estar trabalhando nessa área, porque agora a gente tem tecnologias que permitem fazer isso. Falando um pouco mais nerd aqui, tem basicamente duas tecnologias que mudaram muito como a gente faz isso. Uma é a computação na nuvem, que tornou muito mais barato a gente ter vários computadores, vários servidores para conseguir fazer processamentos, né? E a segunda tecnologia que ajudou isso foram todas as tecnologias que permitem processamento de big data, né? Processamento distribuído e várias tecnologias aí que permitem fazer isso em tempo real. Hoje está muito mais fácil porque você não precisa fazer isso em casa. Você consegue contratar uma empresa como a Teio ou outras empresas parecidas com a Teio que fazem esse trabalho e já entregam uma parte dessa inteligência de dados pré-pronta. É claro, conforme você vai avançando, vai se tornando uma empresa maior e você começa a querer ter coisas mais customizadas que essa inteligência pré-pronta já não atende, aí o investimento é um pouquinho maior. Mas você consegue fazer muita coisa, ter muita inteligência, a um custo relativamente baixo, contratando empresas que já têm esses algoritmos pré-prontos e toda essa inteligência meio que embarcada numa ferramenta.
E aí a gente está falando também de fidelização de cliente, né? Capra, aí a gente até vê algumas empresas como Netflix, Amazon, Magazine Luiza, tem tantos outros exemplos de que já usam essa inteligência de dados, né? Como deixar o atendimento ao cliente mais personalizado, que leva essa fidelização, leva uma melhora na experiência? É toda uma cultura, um trabalho de longo prazo que se faz?
Acho que é uma evolução, sim, Roberto. Acho que é um ciclo de aprendizado da própria máquina sobre de gestão de conhecimento, vamos colocar dessa forma, para a gente poder gerar através da automação uma relação não mais parecida com a de humano, mas que tu consiga dar o atendimento para aquela pessoa até que um humano entre no processo, por exemplo, tá? Se a gente parar para pensar, os primeiros atendimentos com bancos onde o atendimento era eletrônico, através de relacionamento eletrônico ou até uma atendente virtual lá, que a gente falava com uma máquina, né? Era muito difícil. A gente sofria muito porque tu tinha que clicar e não funcionava. Se a gente parar para pensar, nos últimos 2 anos, 3 anos, o que evoluiu a relação do atendimento virtual de uma máquina atendendo um humano num serviço de banco, por exemplo, é muito grande essa evolução, onde às vezes quando o humano entra no processo, a gente pensa, poxa, agora vai me atrapalhar, porque estava indo tão bem quando eu estava conseguindo fazer a interação com a máquina aqui. Então, eu acho que sim, tá? É uma evolução da informação, como base de conhecimento estruturada para poder responder, perguntas no dia a dia, tá? Eu acho que o que a gente está vivendo ainda é a gestão ou o acúmulo dessa informação como conhecimento, criando bases inteligentes efetivamente para poder dar o próximo passo. E até tem uma questão interessante sobre isso que eu gosto de citar, que é a Alibaba, né, que é o e-commerce chinês gigantesco, né, e a própria Amazon. Eles não gostam e não utilizam o termo inteligência artificial. Tá. Eles não colocam isso no, no, na, nas palavras, eles não gostam de ser usado, porque eles dizem o seguinte: não. O que eu produzo aqui não é inteligência artificial. O que eu produzo aqui é inteligência Amazon e inteligência Alibaba. Né? Cada um, obviamente, seu mundo. Né? Porque isso aqui não tem nada de artificial. Isso aqui é uma base de conhecimento de pessoas inteligentes que ficam criando, estruturando bancos de dados para isso. O artificial desse processo é simplesmente as máquinas que fazem essa informação girar. Mas a inteligência não tem nada de artificial. Ela é uma inteligência real com base de conhecimento de tantos anos que a gente construiu para estruturar isso para poder dar os próximos passos. E eu acho que isso é o que alimenta, obviamente, o sistema de atendimento, e chegando no teu ponto, né, de CRM, a relacionamento com o mercado, ele precisa, obviamente, de ter uma base melhor, mais qualificada, mais organizada e visual que dê suporte às tomadas de decisões, né? Seja uma máquina atendendo direto um indivíduo, ou um intermediário que tenha as melhores, uma pessoa, né, que tenha um atendente que tenha as melhores informações para poder prestar o um melhor atendimento.
Papo PME. Chega mais porque este papo é para você que está por trás do balcão de uma pequena ou média empresa. Quer saber como investir e usar a inteligência de dados para dar um update no seu negócio e crescer? Capra, essa é sua, claro.
A Dani já deu uma dica muito bacana disso, tá? Tá acessível, tá disponível. A gente tem computação em nuvem hoje, serviços em nuvem, que replicam exatamente o que uma grande empresa tem à disposição dela. Tá? Então hoje tu consegue acessar um sistema de business intelligence, de BI, um sistema de análise de dados. Armazenar grandes volumes de dados pagando isso por volume, né? Então, o que eu vou armazenar? As próprias ferramentas de mercado, e aí vamos pegar aqui Microsoft, Google, todas elas que fornecem serviços, elas já têm isso disponível conforme o teu uso. Então, uma pequena companhia, ela tem acesso exatamente aos mesmos recursos tecnológicos. É claro que conforme ela for utilizando esse serviço, ele vai se tornando mais, quanto mais utilização, ele vai se tornando mais caro e a companhia, obviamente, vai usando isso como um potencial, mas ela enxergando o valor e incrementando. Então, hoje, para te iniciar nesse processo, tá, tu pode usar um sistema de armazenamento. Vou usar uma empresa de mercado aqui, tá? Só para dar de exemplo. Então, posso usar o armazenamento lá do Google, posso usar o sistema de BI de qualquer companhia para poder plugar nisso e visualizar a informação. Então, quando a gente pega fornecedores de sistema de gestão empresarial hoje, TOTVS e todos os outros de mercado, tá? O que acontece é isso, eles já fornecem tudo como uma camada muito mais amigável, onde a pessoa que está lá na ponta, o trabalho dela é muito mais o trabalho analítico. O que é que eu quero dizer com o trabalho analítico? Desenvolver a mentalidade, a forma de olhar para a informação, do que um problema técnico. Está à disposição de todo mundo, gente. Não é mais uma questão, não tem mais o privilégio da informação. A informação está disponível para todo mundo, a tecnologia está acessível para todo mundo, cada vez com um custo menor. E isso vai continuar baixando o preço. Obviamente que isso aumenta a competitividade também para o menor, né? Porque ele compete com alguém que está saindo da faculdade hoje com um produto que ele cria na garagem dele usando esses mesmos serviços. Então isso não vai diminuir, cada vez vai ter mais. Porque é uma tecnologia para todo mundo. Então, eu diria que para o pequeno, média empresa, tá, não tem nenhuma desculpa para começar hoje se não começou, tá? Porque assim, os recursos estão aí, existem cursos sobre isso disponíveis em toda a internet, em todo que é lugar no mundo. Então, assim, a gente consegue acessar isso, é realmente dar o pontapé inicial e começar. Não tem outro caminho para fazer essa jornada.
Exatamente, mas muitas empresas ainda resistem em dar o primeiro passo e aplicar a inteligência de dados por receio de um investimento ser alto. Fabiane, mais alguma dica que você possa dar para superar esse medo e que conselhos que você dá?
Olha, eu acho que o grande problema em começar essa jornada, na verdade, acho que não são mais as ferramentas. Como realmente o Capra falou, essas ferramentas estão disponíveis a um custo bem baixo. Mas eu acho que o maior problema é você saber qual é o problema que você quer resolver e você entender se aquela solução que você encontrou realmente faz sentido, né? Então, quando eu acho que o pior projeto de dados é quando uma empresa chega para você e diz assim, eu tenho todos esses dados aqui, vê aí o que dá para fazer com isso, tá? Isso é péssimo.
Sem um propósito, né? Quer dizer, a empresa primeiro precisa saber o que ela quer, né? Aonde ela quer chegar.
Exatamente. Então, você chegar com um problema claro e aí você ir atrás da ferramenta que consegue te ajudar a resolver o problema é muito mais fácil. Então, por exemplo, eu quero descobrir como é que eu faço para vender mais esse produto específico aqui, né? Aí é muito mais fácil, esse é um problema muito mais fácil de resolver, porque você já consegue mais ou menos entender quais são os dados que você teria que coletar para conseguir chegar a uma conclusão, que análises que você poderia fazer, que testes, é muito mais fácil resolver o problema do que simplesmente você ter os dados e dizer, ver o que dá para fazer com isso aí. Uma dica para quem quiser começar e não tem a menor ideia de, mesmo Capra, né, para a gente é super fácil dizer, poxa, a ferramenta de BI está disponível na nuvem, mas se você pegar uma empresa que realmente não tem zero, ela não sabe nem que ferramenta de BI pegar ou que dado colocar lá dentro, como é que ela exporta o dado do CRM. Então, a minha sugestão é se você tem um projeto, pensa num problema específico que você quer resolver e talvez você possa começar com uma empresa que já tem ou com uma ferramenta que também são, o custo é muito baixo, que resolva esse problema específico com dados e dando uma forma que você consiga depois ampliar isso, pelo menos começar a entender como isso funciona, tá? A Tayo, por exemplo, tem um pacote inicial que você consegue ligar a ferramenta no seu site de um jeito muito simples e você já começa a ter insights sobre produtos, já começa a ter um dashboard pronto, um dashboard comportamental, então essas coisas vão ajudando a você criar uma cultura de dados que depois você pode ampliar. A partir desses dados, você gostou, começou a ter mais necessidade de talvez você contrate uma pessoa específica que tenha mais conhecimento estatístico para fazer alguma coisa um pouco mais avançada. Então, eu acho que para começar, é interessante você identificar que problema você quer resolver. Um problema, pelo menos, que está pegando. Geralmente, empresa pequena, como é que eu vendo mais ou como é que eu consigo fazer melhor uma publicidade online, alguma coisa assim, para você tentar começar, a partir desse problema, tentar fazer o resto, tentar descobrir que dados você consegue resolver e que ferramentas você teria que instalar e talvez até procurar uma empresa que já tenha alguma coisa, essa inteligência pré-pronta, né?
E como as empresas pequenas e médias podem se beneficiar de um projeto de digitalização e análise de dados?
Uma pequena empresa, acho que ela precisa entender de que a grande empresa está passando pelos mesmos desafios dela. E a grande empresa está tentando transformar lá, vou pegar 100 vendedores, tá? Em bons analistas de dados para poder olhar para uma informação melhor e tomar decisão em cima daquilo. Então, a pergunta aqui, Roberto, acho que a resposta aqui é muito sobre esse conceito que a gente está trazendo aqui do self-service analytics, como a gente chama, que é todos consumindo análises no dia a dia deles, né? Para que a gente não tenha mais intermediários na análise de dados. Então, assim, se tem um vendedor na empresa, se tu tem 100, hoje tu tem o mesmo problema. Tu tem que preparar esse vendedor para ele olhar para a informação de um jeito diferente e tomar a decisão orientada por dados.
É um pouco do que a Fabiane falou de cultura de dados, né? E aí a formação de equipe, que é um ponto que vocês dois frisaram.
É isso mesmo. Então, eu diria que a empresa pequena, a empresa, ela tem uma vantagem nesse momento. Ela precisa preparar menos pessoas para essa nova visão de mundo digital, transformação digital, e preparar a capacidade analítica dessas pessoas daqui para frente. Ela tem menos pessoas nesse processo, acessa as mesmas tecnologias e não tem talvez uma carga cultural tão grande quanto uma empresa grande que precisa movimentar todo o sistema que eu digo, o ecossistema do negócio, né? Então, eu acredito de verdade que, inclusive por isso, surgem startups que atropelam empresas grandes de mercado, em razão exatamente desse poder da informação que está disponível para todo mundo.
Pense rápido. Hora de simplificar o negócio. E o tema da vez é inteligência de dados. Melhores práticas para análise de dados. O que dá mais certo?
Decodificar o problema. É aí que está a chave da resposta analítica.
Partir do problema e tentar achar a solução.
Empresa que usa inteligência de dados, antes e depois.
Antes é passado, depois é futuro.
Antes é muito feeling, sem muito dado para saber se funcionou. Depois é uma empresa que já consegue acertar mais o resultado.
Por que vale a pena se tornar uma empresa inteligente?
Sem o presente organizado como inteligência, não existe futuro estruturado. Você não tem visibilidade nenhuma forma de estruturar futuro. Então, acho que a inteligência é o suporte para tudo.
Ah, se você não se tornar uma empresa inteligente, você não será uma empresa em breve.
Inteligência de dados e produtividade. É uma combinação perfeita?
Para mim, inteligência de dados e produtividade é uma fase, a primeira. Depois você vai mexer em performance e depois em inovação. Então, a produtividade é o primeiro gatilho que a gente consegue melhorar com a inteligência de dados.
É uma combinação perfeita e a gente ainda tem que avançar nisso, mas eu acho que é o futuro.
E por último, tendências para empresa analítica. O que vem por aí?
Acho que se eu fosse citar uma tendência, plataformas de Customer Data Platform, que são plataformas que tentam entender um cliente como um todo, em todos os pontos de contato, e que conseguem prever melhor o futuro do negócio e o que o cliente realmente quer. CDP que se chama.
Positivo é Smart Analytics, e aí a gente está falando de inteligência artificial, machine learning, gerando análises prontas para as pessoas na ponta, como tendência positiva. Negativo, muita atenção com privacidade dos usuários. É uma coisa que vai pegar bastante nos próximos anos.
Bom, o Totus Talk sobre inteligência de dados fica por aqui. Os convidados dessa edição foram o consultor Ricardo Capra e Fabiane Nardon, CTO da Tail Digital. Muito obrigado, Capra. Muito obrigada, Fabiane.
Obrigado, gente. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bacana o papo com a Fabiana aqui e contigo também, Roberto.
Também agradeço. Muito bom. É super legal o nosso papo aqui. Que venha mais outros como esse, né, Capra? Daqui um tempinho a gente vai ter novas tecnologias para falar também.
E para você que está acompanhando, a gente se fala no próximo episódio da nossa série sobre produtividade. Siga a gente nas principais plataformas de podcasts e nas redes sociais. Até lá!